Você apertou o play, o podcast, esse está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar de marketing de influência neste ano de 2020, que teve um primeiro semestre, digamos, muito louco. E na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber alguém que não vinha há muito tempo aqui até o nosso microfone, que é a Mayara Maia, supervisora de operações do InfluenceMe. Mayara, queria poder estar aí ao seu lado, né, para a gente poder bater esse papo pessoal, até tomar um café juntos, mas não é isso que a gente anda podendo fazer já há alguns meses, né, Mayara? Mas ainda assim é muito bom ter você de volta aqui, adoro bater esses papos com você. Obrigado por voltar aqui ao podcast, Mayara.
Obrigada, Cássio. Eu que agradeço o convite. O semestre voou, mas estamos de volta. E acho que até um pouco disso que vamos falar, certo?
Certo. Quer dizer, voou de um tempo para cá, né? Porque no começo, não sei para você, mas era para mim, as primeiras semanas em quarentena me pareceram, sabe aquela... Sabe quando você... Uma fase assim que você não tem... Fica meio entediante, assim. Fazia anos da minha vida que eu não tinha aquela sensação de que o tempo não passava.
Parece que entramos numa espécie de portal, né? Ao mesmo tempo em que existe uma sensação engraçada de que o tempo voou, né? Que parece que foi ontem que o ano começou, também estamos com uma sensação de, nossa, parece que algo está se arrastando e não muda nunca, né?
É isso, é isso. Pelo menos para mim, assim, ali por, sei lá, março, abril, dava uma sensação de que o tempo tava demorando a passar. Depois voltou ao normal. Depois, acho que o ser humano se adapta rápido, né? Depois parece que tudo voltou ao normal. Mas, deixa eu apresentar devidamente a Mayara. As pessoas, a audiência de podcast é muito rotativa, as pessoas descobrem os podcasts, né? Uhum. E quem ouve habitualmente a gente aqui sabe que eu costumo fazer uma apresentação mais completa do convidado, dando a ficha, dando a capivara inteira, né? Onde se formou, por onde passou. E por que eu não estou dando essa mesma moral para a Mayara? Porque ela é figurinha carimbada aqui, sempre participa conosco, porque é prata da casa, tá? No grupo Comunique-se, né? O grupo que ao qual pertence o podcast, entre outras empresas e outras peças de comunicação, né? E a Mayara, então, supervisiona as operações do InfluenceMe, que é uma das empresas do grupo, né? Então, toda vez que ela vier aqui eu ficar apresentando a Mayara, a coisa fica um pouco repetitiva, né? Mas já falei e vou falar de novo. Isso eu vou deixar repetitivo. Você é uma das pessoas que eu adoro ter aqui, conversar, bater esse papo. Eu acho que o papo flui quando você vem aqui, Mayara. Isso não é demais repetir, porque é verdade, tá?
Ai, que bom! Até antes de começarmos a gravação aqui, o papo, a gente fez um comentário que define bastante para mim as gravações dos podcasts, que é fluir como um papo mesmo. Então, a proposta, tanto entre nós quanto para quem tá ouvindo, é que aconteça de um jeito bem natural, numa conversa produtiva.
Ah, que bom ouvir isso. Eu tento fazer isso com todo mundo, diretores de empresas, gerentes de empresas que vêm aqui e, obviamente, com quem, né, no dia a dia está com a gente. Não poderia ser diferente. Aliás, seria horripilante se, né, pô, se com quem está longe eu consigo manter um bom nível de conversa, se com quem está perto eu não conseguir, porque tem alguma coisa muito errada comigo, né? Então, que bom que eu consigo manter esse nível de conversa com quem está no dia a dia aí, né? Mas, Mayara, vamos lá. A gente está falando aqui, né, dos aprendizados, né? Essa é a proposta do marketing de influência, depois de um semestre completamente fora da ordem, né? Não preciso dizer que esse primeiro semestre foi atípico, imprevisível, né? Foi uma situação inédita em todos os sentidos, né, Mayara? A gente acabou de falar aqui, né, que foi até nessa percepção de tempo, né? Mas se a gente parar para pensar, uma pandemia de proporções parecidas com essa foi a gripe espanhola, né, de 1918. Ok, teve a AIDS, H1N1, depois disso, que tecnicamente foram pandemias também, mas elas tiveram um ritmo muito diferente. Não teve lockdown, né? Porque pandemia com lockdown mesmo foi 100 anos atrás, até mais de 100 anos atrás, com a gripe espanhola. E o que eu quero dizer com isso? quem tem alguma memória da gripe espanhola provavelmente não está mais vivo hoje, né? Porque era um recém-nascido e hoje já está muito velhinho, né? Então, se a gente pode comparar alguma coisa da gripe espanhola, é muito pouca, porque não existia televisão, né? Muito menos internet, redes sociais. Portanto, a dinâmica da comunicação era diferente. Eu dei essa volta toda só para chegar no seguinte, Mayara. É uma situação nova, inédita, inesperada para 100% das marcas, né? E para o marketing de influência nem se fala, porque é uma disciplina na era digital muito nova, né? E você vive intensamente isso, né? Você capitaneando aí as operações do Influence.me, você vive isso no dia a dia. Que aprendizado dá para tirar, ou deu para tirar até aqui, né? Do ponto de vista do marketing de influência?
Foi legal você contextualizar, até trazer esses insights. Do lado de cá, a gente percebeu que todo mundo aprendeu alguma coisa, tirou algum aprendizado. Marcas grandes, pequenas, a gente na vida pessoal mesmo. Os cenários de intensas mudanças trouxe isso para quase todo mundo, né? Então, o Cássio, eu sempre vejo o Cássio falando isso nas redes dele, que a gente não vai fazer previsão. Que previsão, muitas vezes, erra. Então, por isso que a gente não vai fazer previsão. E aí, reforço, que a gente vai falar nos nossos aprendizados num bate-papo bem produtivo aqui sobre a experiência que tivemos nesse mercado, nessa área ao longo do semestre. Porque, além das previsões, muitas vezes, errarem, elas acabam refletindo bastante os interesses pessoais ou os interesses comerciais de quem a faz. Então, para a gente tentar trazer mais imparcialidade ou um pouquinho mais de neutralidade para o assunto, vamos fluir isso num papo mais amplo. Acho que uma das primeiras lições, acho que talvez a mais importante desse momento todo de mudança, veio com a necessidade de humanização das estratégias de marketing. Algo que muitas marcas já consideravam, outras ainda não, dependendo do escopo, do produto, serviço. Mas a gente viu que todas as empresas e todas as marcas, ou a maioria, acabou precisando fazer novas estratégias e reestruturar algumas questões internas de trabalho, né? Estou eu aqui no meu home office, o Cássio aí no dele, estamos longe dessa vez, mas que também houve uma necessidade de ajuste da comunicação. Então, essa necessidade ficou nítido, principalmente ali entre o período de março e abril, essa necessidade da gente falar sobre pessoas e para pessoas, com pessoas. Então, por isso que nesse momento, mesmo se tratando de um investimento a mais, num cenário financeiro até incerto, o marketing de influência ele continuou sendo um bom aliado para as marcas. Porque trata-se, novamente, a gente já falou isso em outros momentos, pessoas falando com pessoas. E isso, diferente de qualquer outro investimento de mídia, ele tem um valor muito grande. O contexto digital para muitas pessoas, né? Algumas a gente sabe que não conseguiram ficar em casa e tudo mais, mas o contexto digital para muitas pessoas, que é um pouco da realidade que a gente vive hoje, ele foi a aproximação máxima e quase toda possível com relação ao mundo lá fora. Então, acho que essa ideia de humanizar as estratégias, falar sobre pessoas, sobre cuidado com pessoas, através de pessoas, isso foi muito importante. E o marketing de influência continuou sendo um bom aliado nesse sentido. Uma outra coisa que eu percebi que aconteceu bastante foi essa necessidade extremamente inteligente de parar, funciona quase como um parem as rodas mesmo, pensar e ajustar. Então, parem as rodas, o momento é de extrema dinâmico, diferente, é incerto, vamos pensar se essa estratégia está funcionando, a comunicação com os públicos, ela está atendendo as demandas do nosso consumidor, todas as demandas, a demanda do lado do ponto de vista de produto, serviço, de posicionamento também, precisa ajustar alguma coisa? Vamos ajustar alguma coisa? Eu tive uma experiência profissional aí no passado com um gestor que tinha o hábito de falar para a gente todo fim de semestre ou todo final do ano, assim, de pegar todos os processos e desconstruir todos esses processos, derruba tudo, mesmo se estiver funcionando, vamos desconstruir tudo e vamos voltar a pensar neles, etapa por etapa, sempre tem algo para melhorar. Então, às vezes, no fluxo tão frenético que a gente vive, a gente não para ajustar essas coisas. Um exemplo disso é lá no Influence Me, a gente aplicou já esse método de análise, de ajustes, durante as campanhas. Então, a gente dividiu todas as campanhas por ciclos, independente do tamanho da duração da campanha do cliente, a gente faz por ciclos. Então, por exemplo, que cada ciclo, cada leva de divulgações aconteça durante um mês. Um ciclo, um mês, segundo ciclo, segundo mês. É, a gente termina um ciclo e a gente para, pensa e ajusta. Tudo que deu certo, o que não deu certo, o que substitui, o que não substitui. Então, esse momento de mensuração, para não esperar chegar lá no final, né, ou de análise de pequenos problemas, ou amarrar algumas pontas, a gente não precisa esperar chegar até o final para fazer isso. A gente pode fazer isso antes, a gente pode fazer isso por períodos. Então, além da humanização dessas estratégias de marketing, eu acho que teve esse momento de precisar parar, pensar e fazer um reajuste de tudo que estava acontecendo.
Adorei essa parte que você falou de parar, pensar, reavaliar aquilo que aparentemente, inclusive aquilo que aparentemente estava dando certo, né? Eu conectei imediatamente com uma matriz que eu aprendi num curso que eu fiz recentemente da BCG, até já citei aqui em outros podcasts, mas é um curso que um curso online que eu fiz na Universidade da Virgínia com o BCG, o Boston Consulting Group, do famoso BCG, matriz BCG, né? Mas é uma outra matriz, não é matriz BCG, em que ele fala que o mundo hoje já não é possível você planejar tudo por muito tempo. Né? Que as marcas que tentam planejar muito por muito tempo, ok, elas até conseguem um espacinho ali no mercado, mas elas são as mais vulneráveis à disrupção, a serem quebradas por empresas disruptivas. Olha que interessante, né? Então, as empresas que não fizerem isso que vocês fazem, elas são as que têm mais chance de ser derrubadas por empresas disruptivas, por exemplo, startups. Né? Então, isso que você está fazendo, está falando como um hábito saudável, daqui a pouco vira um hábito obrigatório. E eles colocam como duas matrizes ali, dois parâmetros, né? Que é a imprevisibilidade e a maleabilidade. Eu não vou tentar explicar isso aqui, a matriz, porque a gente não tem o recurso visual. Se fosse um webinar, eu explicaria. Mas é muito interessante, só para reforçar que o que você está dizendo hoje como uma boa prática, talvez nos MBAs, daqui a não muito tempo, virem uma obrigação, porque é o BCG que está colocando isso como uma técnica deles, tá? Não é uma técnica criada pelo BCG, e normalmente quando o BCG cria alguma coisa, isso vai parar nos livros de um monte de marqueteiro importante por aí. Então, muito, muito legal ouvir isso, eu quis dar esse complemento. Agora... Diga, Mayara.
Não, eu ia fazer um gancho justamente com isso que você comentou, dessa necessidade que a gente tem mesmo de querer controlar um pouco as coisas, ou de prever o futuro, ou de traçar um plano a longo prazo, mas assim, extremamente engessado. E a gente vive num século que a gente chama de século da flexibilidade. Isso quase não se aplica mais. Então, é legal plantar uma sementinha, que é uma sementinha do bem, mas de que a gente não controla nada, a gente administra. Então, por isso até a proposta de trazer aprendizados aqui e levar isso num papo produtivo, porque para cada um trazer isso para a própria realidade. A gente não controla as coisas, não existe uma fórmula mágica para tudo. A gente consegue administrar de uma boa maneira essas coisas. Dando um exemplo prático sobre isso, e bem simples, a gente aprende a utilizar as redes sociais ao nosso favor, a gente aprende a questão... o melhor horário para post, o melhor tipo de... os melhores engajamentos, os algoritmos, a dinâmica de como isso tudo funciona dentro de uma rede social, mas a gente não controla. E o que a gente não controla? A reação das pessoas, os comentários, a interação dessas pessoas entre elas e a velocidade como essas coisas se espalham por aí, a gente só administra isso. Então, vale sempre desse... momento, independente da frente de negócio, no momento em que a gente vive, no século que a gente vive, ter essa pulguinha atrás da orelha.
E você está falando então de redes sociais, eu queria então entrar nesse tema, né? Porque é exatamente esse o momento, né? É um momento de muita irracionalidade, né? E essa irracionalidade, ela pode servir para o bem e para o mal, né? Porque normalmente a gente fala irracionalidade, a gente pensa para o mal, né? Mas ela é pro bem também, né? Quando uma pessoa vai lá num shopping de luxo, compra uma bolsa caríssima, porque tem uma etiqueta, né, de uma marca de luxo valiosíssima. O produto não necessariamente vale aquilo tudo. Ela compra por causa da etiqueta, porque é um produto de luxo, né?
Sim.
Isso é uma decisão completamente irracional que favoreceu muito aquela marca. Então, o irracional muitas vezes é para o bem daquela marca, né? Só dei um exemplo aqui de muitos que o irracional vira a favor do marketing. Mas o irracional vira contra também. E no marketing de influência, que é onde você está, o irracional pode ser muito perigoso, né? Você sabe disso, né? Mais do que todo mundo, né, Mayara? Porque o influenciador que está ali em conjunto com a marca, ele é muito imprevisível, né? E aí você está falando ali dele como muitas vezes um porta-voz da marca, e em um momento muito específico, falando de política, falando de inclusão social, falando de racismo, falando de coisas que fogem ao seu controle, não é?
Sim, existe sempre... É um medo até das marcas quando vão investir no marketing de influência, quando comentam a respeito do histórico do influenciador, que é algo que a gente consegue consultar, mas uma coisa que foge do nosso controle, além de pequenos termos que podem ser estabelecidos dentro de um termo de parceria ou de um contrato, é o que vai acontecer depois, né? É lógico que é um momento muito estratégico, um momento em que você para fazer uma busca e seleção de influenciadores e analisa algumas questões qualitativas também daquele perfil que vai representar a sua marca e não só a questão dos números. Isso é muito importante, a gente até comentou isso em outros momentos. Mas vale sempre lembrar que são pessoas e que ainda as vantagens em trabalhar com pessoas, falando com pessoas, são muito maiores do que esses pequenos riscos que, se acontecerem, aí entra em cena alguém que trabalhe.
Tá, não, mas só para não repetir, desculpa de interromper, só para não repetir um conteúdo. A gente está falando da pandemia aqui. Nesse primeiro semestre, isso foi muito intenso, né? Eu queria só trazer esse ponto para você aqui, para a gente voltar no tema. Porque, assim, a gente está falando aqui que foi um semestre muito louco, né? Eu queria colocar essa questão para você, tá, Mayra? Eu introduzi esse assunto aqui da política, dessa economia, desses temas todos, porque, vê só, Mayara, eu não sei o que você imaginou. A gente pensou, você falou aí, as marcas, tudo bem, tiveram esse momento ali de parar, observar, as mais safas fizeram isso, mas, na tua visão, como é que foi... Como é que está sendo esse final de semestre e experiência ainda em andamento? Porque, vê só, eu imaginei que... Bom, vai todo mundo dar um tempo agora nesses temas política, esses temas mais sérios, e vai todo mundo dar um tempo para falar só de pandemia, vai todo mundo dar um tempo olhando só para a pandemia. Afinal, temos uma ameaça que pode acabar com a vida, como acabou com a vida de 500 mil de pessoas. E foi o contrário. Acho que nunca se gritou tanto em relação a temas políticos, sociais, raciais e econômicos também, quanto agora. Então, era aí que eu queria chegar, entendeu? Esse caldeirão.
Você imagina só esse monte de gente vivendo um cenário de incertezas, muito todo mundo plugado e conectado na internet e nas redes sociais. E é inevitável. A gente enxerga claramente no comportamento dos internautas o momento político que a gente vive, né? Existe uma questão de uma divisão, não vamos nem entrar muito nesse assunto aqui, mas uma divisão política e opiniões muito fortes a respeito disso no nosso país, né? E a gente vai sempre, sempre, sempre encontrar esse embate entre narrativas que a gente chama de narrativas mais residuais e dominantes de processos e formas de viver, enxergar o mundo mais pautadas no passado ou em modelos que hoje já talvez não funcionem tanto, com um embate de narrativas mais emergentes, mais olhando lá para frente, ou mais olhando o que a sociedade pede e exige hoje. Esse conflito vai sempre existir, e é importante, de novo, a questão do posicionamento. As marcas precisam ter um posicionamento claro, não tem mais espaço para não existir um posicionamento claro nas marcas. com os seus públicos. Então, isso serve, inclusive, como uma forma de estudo, para entender as motivações que vão orientando o comportamento do seu público-alvo, do seu consumidor. Esses assuntos todos se misturaram ao longo do último semestre, mais do que nunca, talvez, né? E algumas pautas foram trazidas à tona, o que particularmente, até na nossa experiência, foi muito benéfico. O que a gente viu de alteração dentro das estratégias de clientes parceiros, o que a gente viu de estudo de mercado em outras marcas fora fazendo campanha, foi muito positivo. A necessidade de posicionamento, a necessidade de inclusão, a necessidade de debater algumas pautas, como quando surgiu com muito mais força a pauta sobre o racismo. Existe essa exigência cada vez maior do consumidor, da sociedade, como de um modo geral, né? Reflete a sociedade. Então, além só de um fator político, para as marcas se atentarem, que isso vai sempre respingar no trabalho delas, isso vai sempre respingar no posicionamento delas. E, de novo, o marketing de influência, ele acaba sendo um bom plano para as empresas e para os profissionais da área de marketing estudarem, aprenderem a lidar com esses desafios contemporâneos.
Acho que a gente tem o seguinte, a gente tem um primeiro semestre que deixou aprendizados, né? Um primeiro semestre muito intenso, né? Em que a casa ficou bagunçada, né? Acho que de todos os lados, né? Do lado do marketing ficou um pouco bagunçado, do lado da sociedade ficou muito bagunçado. E se a gente projetar agora para o, vamos dizer, meio do ano para o final do ano, que projeção que você pode fazer, que perspectiva que você pode trazer aqui para quem vai trabalhar com marketing de influência, considerando que, segundo um dado que eu trago aqui só para a gente fechar, da Forbes, que eu li, de uma influenciadora chamada Elma Beganovic, da agência Amra e Nelma, vou deixar o link aqui para a gente, houve uma perda de receita de 30% a 40% na pandemia nos Estados Unidos, imagino que no Brasil tenha sofrido também, mais uma perspectiva de crescimento e recuperação no segundo semestre. Para o Brasil, então, o que você espera aqui, daqui para o final do ano?
Eu vou usar de novo a palavra flexibilização, tanto do lado dos criadores de conteúdo, quanto do lado das marcas. O investimento, de novo, mais do que nunca, o investimento em marketing de influência se provou um bom caminho, se provou uma ótima ferramenta para conversa, para diálogo, para divulgação, reforçando, né, aquilo que a gente já falou. As pessoas não estão mais te ouvindo, marca, elas estão ouvindo umas às outras. Então, a gente espera flexibilização de ambos os lados. Nós do Influence, como intermediador estratégico desses dois públicos, dessas duas pontes, a gente espera bastante isso, de que a gente continue apostando em humanizar as estratégias quando for necessário, em ajustar as estratégias quando for necessário, em flexibilizar a negociação do fechamento de uma parceria, estarmos abertos a negociar para seguir investindo nesse contexto, nesse cenário. Acho que o consumidor passou a receber já algumas, mês de junho, julho, o consumidor passou já a receber com um pouco mais de receptividade as marcas fazendo campanhas e ações mais voltadas já para performance, para conversão. O cenário já foi mudando um pouquinho mais daquele cenário de extrema insegurança. A gente continua inseguro ainda, mas já começamos a entender como é que as coisas estão acontecendo. Então, lembrar sempre sobre a sociedade que a gente vive, o mercado que a gente vive, que é extremamente flexível, e tentar se adaptar nesse movimento aí de flexibilização.
Muito bom, então, Mayara. Bom, adorei bater o papo de novo com você. Espero você mais vezes aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui mais do que uma conversa sobre o que está, né, esse mercado. Se é que a gente consegue enxergar com alguma clareza o que anda esse mercado, o panorama desse mercado de marketing de influência, né? É, se é que dá para dar alguma clareza nele, é, a gente consegue fazer também algumas reflexões dessa loucura que está, é, as reações, que estão as reações, né? Eu até faço um convite para o pessoal que nos ouviu, é, para ouvir também a conversa que vem por aí com o Gabriel Rovere da Talent Marcel. Tá? Daqui a 2 semanas eu vou publicar uma conversa já gravada com ele. Né? Ele é diretor da... O Gabriel Rovere, diretor de mídia da Talent Marcel, em que ele faz também uma análise muito parecida com a nossa, que a gente fez aqui hoje, mas da mídia tradicional. Então é um podcast que casa um pouco aqui com esse, porque ele traz um olhar meio parecido também com dados, né, é, da mídia tradicional. Né? Então seria mais ou menos um complemento desse aqui. Mas quero te agradecer muito mais uma vez. É, eu sei que eu te atrasei aí para uma reunião aí, Mayara. Mas obrigado por parar um pouquinho aí do seu tempo, é, atrasar reuniões importantes para bater esse papo comigo. Obrigado, viu, Mayara?
Eu que agradeço, muito obrigado, obrigada pelo papo, espero que tenha sido produtivo para todo mundo. De novo, é, não estamos trazendo fórmulas mágicas, estamos trazendo conversas produtivas, porque acho que é isso que a gente precisa sempre exercitar. Obrigada de novo pela oportunidade.
Então, para a parte final aqui dos insights do podcast esse de hoje, lembrando que o programa de hoje é oferecido pelo Influence, minha plataforma do Grupo Comunique-se de Marketing de Influência, www.influence.me. Vou dar o meu insight e convido você a pensar no seu insight, tá? É, bom, meu insight é o seguinte: a pandemia não deixa de ser uma oportunidade de as empresas pararem e reavaliarem os seus próprios processos, inclusive aqueles que dão certo, o que é, de alguma maneira, uma mentalidade de growth, né? Isso vale também para o marketing de influência e, aliás, eu acho que vale para muita coisa na vida. Então, eu gostei muito dessa parte em que a Mayara veio com essa ideia, que, aliás, tem sido praticada pela equipe dela, né? É, dentro do próprio Influence.me e também com clientes. Então, esse foi um dos meus insights do papo com a Mayara e eu convido você a pensar aí nos seus insights. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. 3 letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.